Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 5. Consegues ir? Vinde a mim, Jesus e Mateus. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com Ele, a vida enriquece-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir?
Comentário sobre a mensagem: consegues ir? Jesus, ele era um espírito como nós, mas ele tinha um grau de evolução que está muito longe da nossa realidade. Esse fato não quer dizer que nós somos inferiores a ele. Porque se nós fôssemos, isso causaria uma distância muito grande dele conosco. E não foi isso que aconteceu quando ele encarnou na Terra. Porque ele tinha um vínculo muito grande com as pessoas da época. Então não há um endeusamento a Jesus, mas há sim um reconhecimento. Porque, como diz a doutrina espírita, no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, Jesus Cristo é o espírito mais puro que veio à Terra. Com isso, ele é nosso maior guia e um modelo a ser seguido. Paulo de Tarso também diz o seguinte sobre Jesus: não existe um homem que não pecou. Não existe um homem bom. Apenas Jesus nunca pecou. Então, realmente, Jesus é um espírito acima da média. Um espírito de uma esfera sublime que caminhou entre nós, dando exemplos de amor como nunca se havia visto antes. e não era necessário para Jesus encarnar no nosso planeta. Ele veio apenas por nós, para nos ajudar, para mostrar as leis divinas, para passar os seus ensinamentos e para nos ensinar a seguir os seus passos, os passos que ele fez junto com o seu Pai, que é o nosso Pai, que é Deus. Em João, no Evangelho de João, nós temos as seguintes palavras de Jesus: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, mas para salvar o mundo. Jesus, ele não era dotado de algo sobrenatural. Ele, na realidade, tinha capacidade, recursos, inteligência, habilidades, evolução moral, intelectual, que havia sido desenvolvida há milênios atrás. Onde e como ele conseguiu evoluir tanto, nós não podemos nem imaginar, porque a nossa evolução encarnatória está muito abaixo da dele. Mas a doutrina espírita, ela nos traz como guia e modelo Jesus Cristo. Ela nos mostra a realeza deste Espírito de luz, a sua perfeição moral diante das nossas fraquezas. E tudo isso ainda acontece conosco porque ainda precisamos nos elevar moralmente. Mas aí podemos nos perguntar: será que nós estamos mesmo seguindo Jesus? Será que nós estaríamos prontos a dar testemunho de fé, a sermos crucificados em seu nome? Podemos explicar melhor. Atualmente, dizemos muito e com muita convicção de que nós estamos seguindo os passos do Mestre. Mas será mesmo? Fica então aqui uma reflexão. Naqueles momentos mais duros, mais difíceis, mais ásperos da provação humana, como é que nós agimos? Nós ficamos calmos, tolerantes, compreensivos? Será que nós temos dado a outra face para os algozes? Será que nós temos servido a todos os necessitados? Será que nós temos amado ao próximo como a nós mesmos? Mas não é motivo de vergonha falhar. É motivo de júbilo reconhecer-se no erro. Porque o primeiro passo em direção à reforma íntima já foi dado por nós, o reconhecimento do erro. Então todos somos devedores, que estamos saldando dívidas que foram misericordiosamente parceladas e reduzidas pelo nosso Pai Celestial, que é todo amor, que é todo caridade. As nossas amarguras atuais são as correntes que nós temos com aquele passado equivocado, mas que elas estão sendo rompidas em direção ao caminho traçado pelo Mestre Jesus para todos nós. O nosso guia e modelo, Jesus, deixou para todos nós o seu evangelho de amor para ser seguido, como o único roteiro da felicidade. Porque foi ele mesmo quem disse: meu reino não é deste mundo. E aí ele quis nos lembrar o verdadeiro sentido da felicidade. Então, procuremos manter no coração esse Mestre que nos ama, que nos amou durante e até mesmo depois do Calvário. E o Evangelho nos lembra: sede perfeitos, porque todos somos seres cujo destino é a liberdade, mas com o final programado da felicidade e da perfeição moral. Vamos nos reconciliar conosco mesmos. Vamos buscar a compreensão, a extensão das nossas necessidades, aquelas que precisam ser trabalhadas. E compreendamos de uma vez por todas que para seguir Jesus é necessário o desprendimento das amarras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, porque somente assim alcançaremos o reino dos céus dentro de nós mesmos. Que a paz de Jesus fique com todos. Sigamos seus passos, porque ela é forma infalível para a alegria infinita com nosso Pai Celestial. Muita paz para você.